Então vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. É uma passagem muito conhecida de todos os irmãos, mas eu creio que é importantíssimo para nós entendermos o momento que estamos passando como igreja nesses dias. Eu quero falar sobre um aspecto, sobre alguns aspectos do momento que a igreja no Brasil e no mundo está passando. Eu creio que essa passagem tem uma chave para um aspecto muito importante que nós precisamos prestar atenção. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar com a igreja gloriosa? Creem que não vai ser como a igreja está agora? Vocês creem nisso?
Amém.
Nós vamos vencer, nós vamos passar de fase. Eu começo falando de videogame e termino falando de videogame, tá? Nós vamos passar de fase. E as orações de manhã, nós tivemos um exemplo, orando pelo irmão ser liberto, sem muita fé, e Deus libertou o irmão, né? Não sabemos a hora do dia que foi liberto, quem sabe já foi liberto, quando nós já estávamos orando, já estava liberto. Mas Deus, sabendo que nós íamos orar, libertou o irmão, né? Mas isso não interessa. O que interessa é que quando nós oramos, nós estamos acumulando vidas, se formos usar o negócio de videogame. Eu senti hoje de manhã, nós orando pelos irmãos que estão na linha de frente e declarando, né, o Robilton levantou e declarou, e vários outros irmãos declararam, eu senti os irmãos recebendo força na hora. Pode ver a telinha, eles estão enchendo o vasinho deles. Está enchendo. Lá em Igaraçu pode ter certeza que Deus está operando. Lá em Curitiba Deus está operando. Lá na África Deus está operando. O Joel, filho, Deus está operando. Está aí, ó. Mas vai ser curado, em nome de Jesus. Então assim, tem hora que a gente não sabe quem está orando para a gente, mas a gente sente a vida subindo. Então é igual Jesus quando saiu a virtude dele, falou assim, ó, quem me tocou? Tem alguma coisa acontecendo. Eu já senti isso muitas vezes. Presença e oração e anjo está muito ligado. Oração e anjo está muito ligado. A força dos anjos é a oração. Então se você não quiser usar esse negócio de videogame, usa o negócio da Bíblia que é anjo. É melhor, né? A presença dos anjos é notável. Paulo Manzini disse que sentiu a presença dos anjos, das orações. As orações dos anjos estão muito ligadas um com o outro. Ele sentiu isso, a enfermeira ficou quase preocupada com ele, que estava na maca ali para ser operado, e ele é muito nervoso, muito preocupado, muito ansioso, até sobre coisas que não precisa nem ter ansiedade nenhuma. Agora essa precisava ter ansiedade, e ele estava dormindo, ele adormeceu, porque demorou, o médico atrasou e dormiu. Ela falou, o que aconteceu? Te deram algum anestesia? Não! Estou tranquilo, se tiver que morrer eu morro, estou em paz. Então isso ele testifica que é fruto de oração, presença de Deus. Os anjos são uma presença real em nossas vidas. A maioria das vezes a gente não vê eles, mas a gente sente eles. E a presença de demônios também a gente sente também. São forças espirituais invisíveis na maioria das vezes, mas a gente sente a presença deles. Então as orações aumentam a capacidade das pessoas de resistir ao inimigo, de lutar na linha de frente, aumenta a unção na palavra, aumenta o poder nas orações, das próprias orações, as orações ajudam as próprias orações, né? As orações aumentam a força para orar. Quando nós oramos suficiente, que nunca é suficiente, nós sentimos vontade de orar muito mais. Então significa que a oração está começando a chegar no nível bom, né? Quando a oração começa a produzir vontade de orar mais, é porque a oração está começando a atingir o nível que é para atingir, né? Então, esse é um princípio dos nossos dias. Mas nesse contexto, nós precisamos entender que Deus tem uma estratégia. Ele vai transferir, ele vai mudar a igreja que nós vemos hoje, as nossas vidas incluídas, porque quando a gente fala da igreja, a gente está falando dos outros, falando de nós mesmos. Ele vai nos mudar para ser a noiva gloriosa que Jesus vai receber. Isso é incrível, né? Isso é incrível, mas ele vai fazer isso. Então, se ele vai fazer isso, precisamos começar a perguntar para ele como ele vai fazer isso. De que jeito que o Espírito Santo está trabalhando no mundo para fazer isso? Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos passar horas falando dos tipos que a gente achava que ele ia fazer e que ele não fez, né? Nós já tínhamos muitas teorias sobre a maneira como trabalhar para que a igreja seja transformada em igreja gloriosa. E nós já fizemos um monte deles e nenhum deles funcionou até hoje. Mas Deus está trabalhando independentemente do homem, amém? Eu tenho encontrado com alguns irmãos desanimados, irmãos que estão beirando 60, ou um pouco mais de 60, e esse assunto está me incomodando, porque eu estou circundado desses irmãos. Eu estou longe dos 60, mas esses irmãos dos 60... volta e meia, né? Chega um irmão e fala assim: eu fiz 60 anos, né? Um pastor falou esses dias, falou: eu fiz 60 anos, sabe o que deram de presente para ele no aniversário? Tinha membros da igreja que trabalhavam em despachante, deram para ele um cartãozinho de poder estacionar no lugar de idoso. E ele achou legal demais. Agora, aqueles lugares principais lá, você pode estacionar, porque agora já tem 60 anos, né? Então, tem muitos irmãos, muitos amigos nossos lá que estão nesse 60, 62, 63, e uns estão animados, mas alguns estão bem desanimados, né? E um deles falou assim: olha, tudo que eu fiz, 35 anos, tudo que, aliás, inclusive fala pior, fala, tudo que nós fizemos não serviu de nada. Esses dias nós tivemos uma conversa, né? Os três eram mais velhos que eu, os três que estavam junto comigo, né? Sempre com esses caras mais velhos. Eu sou novinho, gente. Só tenho 55. Então assim, os outros estão 5 anos mais velhos, 6 anos mais velhos, estão já com síndrome de velhice. Eu não vou chegar nessa síndrome muito cedo, não. Mas esse irmão estava falando, nós estávamos visitando quatro de nós, e ele falando assim: tudo foi perdido, tudo foi estragado, não, a igreja continua a mesma coisa. E nós lutamos e fizemos e tal, e nada mudou, a igreja continua a mesma coisa. Eu falei assim: você está esquecendo o negócio. Tudo que nós fazemos realmente não dá fruto, mas Deus está trabalhando. E as coisas estão mudando. E eu vejo essa mudança. E não, é apesar de nós, e junto conosco, e às vezes usando nós, Ele está trabalhando. Então tem que ter olhos espirituais, senão você não vê isso. Tá? Você não vê isso. Então vamos ler aqui essa passagem, que é muito conhecida, mas para mim fala uma lição muito importante da fase que a igreja está atualmente. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Uma coisa que eu acho interessante de Ezequiel é o meio de transporte dele. Vocês já viram? Aqui ele fala que veio subir a mão do Senhor e levou ele. Ele não explica como é que levou ele, mas em outro lugar ele explica que pegou ele pelos cabelos da cabeça, então ele não era careca, pegou ele pelos cabelos da cabeça e levou ele lá para Jerusalém. Então, Ezequiel tinha um meio de transporte assim rápido, assim, vá, vupt. Ele ia assim, chum. E nós precisamos dessa visão também de águia, nós precisamos de uma visão que sai em cima desses problemas diários que nós temos, das coisas que parece que não mudou. Esse irmão deprimido falando, 35 anos não mudou nada. Mudou muita coisa, mas não é coisa que nós produzimos, não é coisa que nós queríamos, não é coisa que nós falávamos que ia acontecer, mas coisas estão acontecendo. E para isso você tem que ter visão de águia, você precisa de Deus pegar você e levar você. E às vezes ele leva você para uma visão que não é muito agradável, porque aqui ele levou para ver um vale de ossos secos. Tem uma irmã aqui que tem chamado para trabalhar em IML, mas acho que a maioria de nós não, né? Num instituto legal assim, para ficar dissecando cadáver, você tem esse chamamento? Alguém aqui tem esse chamamento? Não. Né? Mas Deus levou ele para um lugar cheio de ossos. Não era nem de cemitério, era lugar de ossos secos. E mais uma vez, nós vemos que Deus não importa se o homem é incrédulo. Então, minha pregação vai ser essa vez: ora com incredulidade, profetize com incredulidade, mas profetize e ore, é assim mesmo, tá bom? Gostaram, não? Vocês acham melhor ter fé? Eu nunca tenho fé para nada, então eu acho bom demais isso aí. Pode orar sem fé? Então vou orar. Pode profetizar sem fé? Então vou profetizar. Não precisa. Aqui está falando, olha aqui, ó, olha aqui. Ele fez ele andar ao redor deles. Ele queria que a fezinha que ele tivesse fosse embora. Ele falou, Ezequiel, você está muito confiante. Então olha aqui esses ossos. Ele olhou lá. E ficou assim. E falou, não, mas você ainda não perdeu a fé que chega. Vai, olha direito. Olha direito. Fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou, agora está avaliando o nível de fé que tem, vamos ver. Ele perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Quando eu vi a cara da Lenê aqui chegando na frente, falando sobre o CPP do ano que vem, eu vi ela falando assim, poderá ter CPP o ano que vem? Quase que ela falou assim, não vou falar nada, não vai ter. Mas depois ela começou ficando animada, e os outros falando animado, e daqui um pouquinho vai ter.
Amém?
Amém? Mas a fé própria... ela vai embora porque as circunstâncias são bem negativas. Bem negativas. E se você vê a igreja do jeito que Deus vê, vai ficar pior. Fica pior, você sofre. Aí ele perguntou, poderão viver esses ossos? E qual foi a resposta dele? Deus está falando com ele. Ele podia bancar o importa. Pode, eu estou cheio de fé. Mas era Deus, não era homem, né? Irmão, você está animado com a igreja? Tô! Mas era Deus. Você acha que pode viver esses ossos? Ele falou, Deus, tu sabes. Isso é... se vira. Não pergunta para mim, porque por mim não tem nada. Está quase igual esse irmão que falou que 35 anos para jogar fora. Acho que ele está chegando nesse ponto aqui, de ser igual esse aqui, ó. Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele disse, vai orar para juntar fé, irmão. Que vergonha, perguntando para mim se eu sei. Você que sabe. Minha palavra não diz que tem?
Não, ele falou, não.
Tá bom. Tá sem fé mesmo? Ótimo. É desse jeito que eu quero. Agora abre a boca e profetiza. Eu, Deus, eu falei que o senhor sabe. Eu não. E para filho do homem, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eu não vou trazer os G12. Eu não vou trazer discipulado. Eu não vou trazer crescimento de igreja. Eu não vou trazer nenhum método. Nenhuma coisa que o homem faz funciona. Tudo está falido. Vocês não vão reviver por causa de algum sistema, por causa de algum livro, por causa de algum cara que vem com alguma solução. Não. Ouvi a palavra do Senhor. Não vai ter uma sede, não vai ter um monte de apostila, não vai ter livro, vai ter o quê? Eu estou dizendo para você, osso seco, que não tem condição nenhuma de viver, eu estou dizendo, viva! Eu vou fazer entrar em você o fôlego de vida e vivereis. E porém, nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós tenderei pele, e porém em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem, e olha, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Agora, o que ele falou não foi isso, ele não falou, osso, tenha vergonha na cara, junto com o outro osso. O que você está fazendo aí? Por que você não procurou o seu osso? O que você está fazendo aqui? Um cânion aqui, um fêmur ali, um dedinho do pé ali, um dedinho da mão aqui. Pô, o que você está fazendo assim, espalhado? Não, jeito, se vira, vergonha na cara. E eu escutando essa palavra aqui, eu ia pensar assim, eu vou fazer vida entre vocês. E aí cada ossinho levantou e tinha uma carinha, um narizinho, uns olhinhos. E eu tô vivo. Eu tô vivo. Que coisa horrorosa, né? Um fêmur grandão assim levantou, eu tô vivo. E o dedinho, eu tô vivo. Mas quando ele fala que os ossos vão viver, o osso não tem vida individual. Ele não tem vida sozinho. Se ele vai viver, ele tem que estar ligado com o outro. Não tem como ele viver sem estar ligado com o outro. Então eu vou fazer vida entre você, e vou para os nervos, e vou para o músculo, e vou para a pele. Vai ser uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Vai sair como missionários, vai evangelizar o mundo, vai curar os enfermos. Crianças vão pregar o evangelho, vão profetizar, pessoas vão morrer por causa do pecado, vai ser maravilhoso, vai ser tremendo, vai ser terrível. Mas primeiro precisa dos ossos achar seus ossos. Então a primeira coisa que acontece é barulho! Porque ele não acha o osso certo, pensou que era e não é. E aí não encaixa. Não. Não dá. Não dá. Tem gente que fala, você tem que dar certo com o irmão. Você não tem que dar certo com o irmão. Você tem que dar certo com o irmão que Deus te deu. Deus me livre de juntar o fêmur aqui na mão. A pessoa... Dedão. Gente, irmãos, nós estávamos em Montemor com um problemão, tentando dar certo e tentando e pedindo perdão e reunindo e conversando e tentando. E de repente... Eu estava na Bahia, estava em Salvador, com um dos irmãos que eu estava tentando dar certo com ele, junto com ele, e Deus falou assim, eu não te coloquei com esses irmãos, para que você está tentando fazer uma coisa que eu não coloquei? E aí? E daí? Meu Deus, eu fiz uma casa, gastei muito dinheiro para fazer a casa, não morei quase nada na casa, vou ter que vender a casa, e vou ter que entrar numa casinha de nada, depois de anos construir uma casa. Não tem problema, Deus não me colocou com esse irmão, vou para outro lugar voltar com os irmãos que Deus me colocou. Não é maravilhoso isso, irmão? Teve um irmão que chegou para nós lá em Sorocaba e falou assim, se Deus te ligou com o cara lá no Alasca, vende tudo e se liga com o irmão do Alasca. Porque não tem nada mais importante na sua vida do que estar junto com as pessoas com quem Deus te colocou. Amém. E não estou falando dos irmãos que você gosta, estou falando dos irmãos que Deus te colocou. Porque às vezes a gente saiu de lugar porque a gente não gosta dos irmãos que Deus te colocou. E Deus falou assim, volta lá. Estou lá em Jundiaí com 11 pastores, dos quais já briguei com vários deles seriamente e prolongadamente. E para valer, e até hoje não gosto de certas coisas. Mas nós estamos lá juntos, porque Deus nos colocou junto. E nós temos que, como diz o Zagallo, tem que engolir. Porque eu não vou embora. E ele fala a mesma coisa para mim. Tem que engolir, tem que ficar junto. Gente, Deus me coloca junto com corintiano. Eu tenho vários amigos corintianos. Detesto Corinthians e corintiano, mas eu tô junto com corintiano. Como minha esposa diz, corintiano a gente aguenta. Petista também, mas corintiano, petista, aí não dá. Não dá pra engolir. Aí Deus mandou um irmão, amigo, muito amigo nosso, é petista e corintiano. Já pensou? Não tem o que fazer. Tem que... Então a coisa não é você que escolhe, é Deus que escolhe. O osso, ele foi criado para encaixar com o outro. Ele tem que procurar. E aqui diz, profetizei pois, como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos já chegaram osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas... não havia neles fôlego. Então ele me disse, profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, dize ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego de vida e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara, então o fôlego da vida entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Muita gente lê essa passagem, não lê esse último versículo. Então, eu tenho quatro coisas para falar com vocês hoje. A primeira coisa é, antes de vir o poder de Deus, num nível que nós nunca imaginamos possível, e vai vir sobre a igreja, nos últimos dias, a igreja vai ter autoridade não só para curar, como teve no século XX, grandes homens e mulheres de Deus curaram milhares de pessoas, a igreja vai ter autoridade para curar, vai abrir olho de cego, vai levantar aleijado, vai ter autoridade, a autoridade não vai voltar para a igreja, amém? Vocês creem nisso?
Amém!
Mas também a Bíblia diz que vai ter autoridade para juízo, vai poder trazer juízo sobre a terra, vai fechar os céus, vai trazer morte, vai trazer julgamento. A igreja vai ter uma autoridade. Se a autoridade do século XX corrompeu os irmãos, ninguém aguentou o poder, imagina o poder de trazer juízo. Também vai trazer mais prosperidade ainda. Mas a igreja não vai se romper, porque ela será gloriosa. Amém? Ela será uma igreja tremenda, cheia do poder de Deus. Então, esse poder de Deus vai vir sobre a igreja. Esse vento vem. A Rita cantou e orou sobre a estrada e rios. Né? A estrada no deserto e rios. Avivamento e reforma. Sabe? Então, Deus vai fazer essas coisas. A igreja dos últimos dias será uma igreja como nunca se viu sobre a face da terra. Ela vai ser gloriosa, ela vai reproduzir a vida de Jesus. O grão de trigo morreu, ele vai ter muitos grãos iguais a Jesus na terra, baseado no corpo, na igreja, o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus vai olhar para o fruto do trabalho de sua alma e vai ficar satisfeito, ele vai para essa igreja e ele vai dizer, aí está o que compensou tudo o que eu sofri, porque essa igreja é a que eu morri para levantar, para abalar as portas do inferno, para mexer com o reino de Satanás, para trazer um testemunho do Evangelho do Reino para toda criatura antes do fim de tudo. Mas, irmãos, antes de orar para avivamento nesse sentido, desse nível, Deus está fazendo hoje isso que eu estou falando. Então, preste atenção que isso é uma palavra, assim, eu não posso dizer e veio o vento e encheu, hoje se cumpriu essas palavras, os vossos ouvidão. Mas essa palavra dos ossos, eu posso dizer, Deus está começando a fazer na terra. Minha pergunta, você está escutando? Minha pergunta é, você é um osso seco, ótimo. Faz parte do corpo de Cristo, está desanimado, seco, sem esperança e tudo. Mas você está no lugar certo? Você está com as pessoas certas? Você está ligado? Você tem uma junta? Quando eu saí de Montemor, cheguei em Jundiaí, depois de muitos anos fora, sabe qual é o primeiro item de necessidade para sobrevivência? Eu precisava achar companheiros de oração, senão não dá para sobreviver, não dá. E tinha dois irmãos, o Abner e o Tadeu, que estavam orando por 7, 8 anos já, toda quarta-feira, 5h67, achei um horário horrível, mas era o horário que eles estavam orando. E aí, o que eu fiz? Procurei os irmãos. Aí começou a ficar tão bom que eu falei, gente, só quarta-feira, tem que esperar a próxima. Então vamos começar na segunda também, segunda e quarta. Depois começou a ficar tão bom, falei assim, se nós queremos ir além, e toda vez que nós oramos, Deus vem e fala e mexe, a gente quer pouco, né? Não vamos aumentar um pouquinho nossa fome? Então nós começamos a orar todo dia, de segunda a sexta. E Deus, aos poucos, está trazendo alguns outros irmãos. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu jeito, seu perfil, mas uma coisa você precisa. Para mim foi, assim, marcante essa voz de Deus para sair de Montemor. Por sinal, Montemor começou a florescer com a minha saída. Eu estava atrapalhando. Não, mas eu não estava atrapalhando exatamente. Estava atrapalhando para estar no lugar errado. Quando Deus colocou os irmãos no lugar certo, as coisas começaram a andar certo. E eu também comecei a andar certo. Foi maravilhoso, foi ótimo. A única coisa ruim foi perder a casa, só isso. Mas quando nós fizemos a casa, nós sabemos, Deus deu, Deus tira, não nos prende a nada e bendito seja o nome do Senhor, que seja feito o que Ele quiser. Mas foi maravilhoso no sentido de achar juntas e começar a ver que Deus é estratégico, Ele tira você de lugares e coloca você em lugares. Ele quer que você esteja no lugar certo, na hora certa. Ele está trabalhando, está agindo. E nós precisamos, eu não consigo orar muito tempo sozinho, não consigo orar muito prolongadamente, não consigo. Mas com os irmãos, a gente ora o tanto que quiser, o tanto que puder. E quando um para, o outro começa, entendeu? Não tem jeito. Um para, o outro começa, aí pode orar o tanto que quiser, pode ir embora. E Deus me fala quando os irmãos estão orando, estão falando para Deus, mas eu estou ouvindo Deus falando através deles. Deus me fala. É uma junta, é uma coisa preciosa. Cada um de nós precisa achar companheiros, não só de oração, mas principalmente de oração. Mas além de oração, tem outras coisas. Você precisa estar junto com as pessoas que Deus te deu. Então, essa é a primeira colocação que eu quero fazer. Gente, você está junto com as pessoas que Deus te deu? Você está junto com elas? Elas estão recebendo vida de você e você está dando... eles estão dando vida para você e você está dando vida para elas, se está havendo um fluir A graça vai e vem. A graça entra. Por exemplo, esses pastores que eu falei, os 12. Antes de unir as igrejas, antes de fazer qualquer coisa, a gente tomava café na quarta-feira e passava a manhã inteira juntos. Mas não tinha quase tempo para entrar em assunto de prática nenhuma, porque gostava da palavra e das experiências e da coisa. É amizade, é muito mais amizade do que mexer com questões de ministério. É amizade mesmo, amizade na palavra. Isso é uma coisa muito rica. E junto conosco tem ministérios mais novos, ministérios mais velhos, as duas gerações juntos. E isso está acontecendo, essa amizade, esses vínculos, essa alimentação. Ainda não está no nível que Deus quer que seja. Ainda tem muita coisa em nossas vidas que não é pastoreado, ainda não é aberto. Mas, então não estou querendo falar que nós estamos num nível que nós não estamos. Mas estamos em alguma coisa que a gente não estava antes e Deus está fazendo. E eu noto na história passada, se eu for olhar para trás 35 anos, eu noto um momento estratégico que Deus pega uma pessoa e fala assim, essa pessoa é para você se ligar com ela. E eu posso te falar tipo 5, 6, no máximo 10 pessoas que Deus falou assim, anda com essa pessoa. Eu te liguei com essa pessoa. Por exemplo, Jonathan se encontrou com Davi, ó, coração ligou um com o outro. E como eu estou dizendo, até com o corintiano petista acontece isso, viu? É difícil. Eu reclamo com Deus, mas ele faz, acontece. Então, irmãos, essas pessoas com quem Deus falou junto com eles, e não ouviu uma voz audível, ouviu só aquela ligação, aquela vontade, aquela coisa que a gente não sabe explicar o que é. Não sabe explicar o que é. Mas é uma aliança que a gente não chega, eu faço aliança com você. Não! É simplesmente... É uma aliança duradoura. Oh, tem alguns que é 20 anos, 30 anos, tem muitos anos que isso aconteceu. Teve alguns que alguém morreu prematuramente e Deus abriu a porta que não teria sido aberta se a pessoa não tivesse morrido. Deus tem os seus lances estratégicos. Eu posso te dizer, pessoas às vezes morreram, novo. E Deus abriu uma outra história que não ia ser aberta. E na hora a gente não entendeu nada. Mas depois Deus... faz as coisas. Então, eu não sei, será que isso tem, vocês estão sentindo que isso tem a ver com você também? Eu não quero falar de uma coisa que tem só a ver comigo, quero falar, você está sentindo que isso tem a ver com vocês também?
Amém.
Assim, eu estava em Jerusalém, nós estávamos lá, Sobe e eu estávamos lá com Asher, e tem um irmão que é companheiro dele no ministério, que foi missionário muitos anos no Japão, ele fala chinês, japonês, inglês, hebraico, cara, esqueci até o nome dele, não lembro o nome dele, mas ele estava lá e ele recebeu pelo iPhone, Deus usa até iPhone, viu, irmãos? Apesar de todo o sistema errado, mas Deus usa a globalização e usa esses meios de comunicação, e usa para o diabo, mas usa para Deus também. Ele recebeu um recado de um irmão, um amigo japonês que ia estar no Brasil. Enquanto os brasileiros estão entrando na sala de reunião, o cara está recebendo um recado no iPhone que o amigo dele vai para o Brasil. Ele chega para nós todo alegre e fala assim, Deus está querendo que esse cara encontre com você. Ótimo, vamos encontrar. Resultado, o cara foi lá, um pastor jovem, cheio de... O cara acho que não dorme. Ele é ligado a 220, talvez mais, no Japão, não sei qual a vontade, mas é muito alta a vontade dele. O cara ele mora em Fukushima, ele mora no lugar que tem, ele foi para lá um ano antes de começar o problema da radiação, todo mundo saindo da cidade, todo mundo fugindo da radiação, ele ficou e não tem radiação lá mais, tem menos radiação lá do que em outros lugares, e é um homem de Deus, é uma longa história, mas Deus trouxe ele para minha casa, lá no Japão, e falou com nossos jovens, falou com as pessoas, eu não sei o que vai acontecer com isso, mas eu sinto no Espírito que tem alguma coisa de Deus, ele gostou de mim, eu gostei dele, apesar do inglês dele ser horrível, mas nós conseguimos, né, falar em japonês, a gente não podia, nem em português, então tinha que ser inglês mesmo. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que Deus está trabalhando hoje para ligar pessoas com outras pessoas. Vocês acreditam nisso?
Amém.
Então, assim, começa a perceber quem Deus está te ligando, quem Deus está te colocando em contato, e começa a valorizar esse contato, porque é somente baseado nessas juntas que a igreja vai ser edificada, que o corpo de Cristo vai ser edificado. Então, esse é o primeiro ponto. Presta atenção no que Deus está fazendo na sua vida nesse sentido. Segunda coisa, vou mudar a ordem aqui, estou com uma ordem diferente aqui, mas vou mudar a ordem aqui. Segunda coisa que eu quero dizer hoje. Está na revista Impacto, essa de ir além, tá? A décima estratégia lá. E quando eu comecei essa mensagem, só tinha 5 estratégias. Então, não esqueça que aí um dia pode ter 15, 16. Você pode descobrir uma estratégia, porque ir além não tem limite. Não tem nada que é sagrado nisso aí. Mas a décima estratégia, a gente fala ali, se você quiser ler mais, depois pega a apostila, mas eu quero comentar sobre isso que eu acho importante. E eu quero citar alguns exemplos disso rapidamente. Tem uma passagem aqui. É 1 Samuel 17, 40 e 49. Não precisa virar. 1 Samuel 17, 40 e 49 fala que Davi derrotou Golias. Grande revelação, né? Davi derrotou Golias. Desde quando você está sabendo isso? É a primeira coisa que você aprende na escola dominical. Se a escola dominical presta, né? Davi matou Golias. Agora, com o que ele matou Golias? Pedra. Ele pegou 5, mas só usou 1. É? Agora era qualquer pedra. Essa é a minha pergunta. É qualquer pedra que ele usou? Catou as pedrinhas na última hora, não? Não. Ele foi no ribeiro, onde a água joga as pedras umas às outras por séculos, desgastando o papel do crente chato, esmerilhar o outro crente chato. As suas quinas pegam nas quinas dele, e alguns e outros são mais light. E vai trabalhando. E o que acontece com essas pedras? Elas ficam lisinhas. Não tem ponta. Não tem ponta. Aponta para o seu vizinho agora e pergunta: você tem ponta? E aí, se você for inteligente... Se você for inteligente, responda a pergunta dizendo o seguinte: não pergunte a mim, pergunte a minha esposa, minha sogra, meus irmãos, meu cunhado, meus filhos, pergunta se eu tenho ponta. Gente, as pontas machucam, as pontas ferem, as pontas causam ofensas, mágoas, tristezas. Ponta machuca. E como que tira as pontas? Convivendo intensamente com os outros pontudos. Até que desgasta. Fala assim, dá um suspiro de alegria. É isso que está acontecendo na igreja há 20 anos já. Deve ter acabado muitas pontas já, porque eu estou convivendo na igreja há muito tempo, então muitas pontas já deve ter ido embora. Por isso que esses 12 pastores estão conseguindo conviver, porque as pontas já foram bem desbastadas, bem desgastadas. E basta uma pedrinha dessa que mata Golias, amém? Uma pedrinha dessa mata Golias. Pedra sem ponta, lisa. Rapidamente, outros exemplos. No templo de Salomão, não se ouviu barulho de martelo, nem de nenhum instrumento. As pedras eram colocadas uma em cima da outra, uma ao lado da outra, sem barulho nenhum. Meu Deus, onde ele achou o lugar dessas pedras? Pedras que encaixavam uma na outra perfeitamente. Como é que ele achou isso? Onde tem esse lugar para achar pedra desse jeito? Tem algum lugar que acha pedra desse jeito? Não tem. As pedras eram tudo cheias de ponta. Mas as pontas foram tiradas na pedreira, antes de ser colocado juntas. É isso que Deus está fazendo conosco. Há muitos anos, Ele está tirando as pontas para que quando for encaixar, encaixe perfeitamente. Pode.
As pontas quebram na comunhão e não na reunião.
Quebram na comunhão e não na reunião. Exatamente. A reunião não quebra ponto de ninguém. Por isso que quanto maior a igreja, quanto menos comunhão, menos quebra ponto. Você só vai lá, faz o Senhor, e vai embora para casa, e não acontece nada. O que ela falou? Vai. Ela ainda não cresceu as pontas ainda. Então, só outro, vocês lembram de dois milagres de Eliseu? Ele curou a água de Jericó. Ele curou a água de Jericó. A água de Jericó era amaldiçoada. Onde a água ia, levava morte. Ele curou a água de Jericó. Era água, mas levava morte. E tem muitos de nós que tem dom de Deus, somos chamados por Deus para fazer uma coisa, e onde a gente vai, leva morte. A pessoa, em vez de ser abençoada, ela sai machucada. Mas não é porque Deus fez uma obra errada quando me fez. É porque junto com o que ele fez, saem umas coisas que não é muito bom. Então é essas coisas que saem juntas que Deus quer curar, Deus quer tirar. E outro milagre que ele fez foi quando a panela estava lá para ser comer a sopa, comer o caldo, e eles falaram, tem morte na panela. E ele curou a morte que tinha na panela. Então, irmãos, quando nós ministramos, seja numa visita, seja num louvor, seja numa pregação, seja num aconselhamento, sai a palavra de Deus, sai o dom de Deus, mas sai um monte de coisa ruim junto. E é essas coisas ruins que levam à morte. E Deus quer nos livrar dessas coisas. Amém? Então esse é o segundo ponto. Entenda o que Deus está fazendo com você. Aceite isso e peça a Deus. Deus, me torne uma pessoa que possa ministrar com pureza para que as pessoas não recebam morte, mas recebam vida. Que a pregação, que o louvor, que as visitas, que o aconselhamento, que a postura não seja algo que machuque, que leva à morte, mas que leve vida, que as pessoas saem tocando em Cristo e não tocando na minha carnalidade, nas minhas ideias, nos meus pensamentos, na minha ponto de vista, na minha vontade de manipular e fazer a pessoa fazer aquilo que eu acho que está certo, sabe? As pessoas agem como se as pessoas teriam que te ouvir. Eles não têm que te ouvir, eles têm que ouvir Jesus. Não tem mediador entre Deus e os homens. Então não tem esse negócio de tem que ouvir. Tem esse negócio de ouvir o que o Espírito Santo está falando através de quem quer que seja. E nós precisamos começar a respeitar isso e permitir que Deus nos purifique, tire as pontas e nos leve a um ponto onde nós podemos curar e as águas que saem de nós sejam águas vivas e não águas que trazem morte. Que Ele tira a morte da panela, né? Sabe, irmão, nós não devíamos ficar insistindo com os irmãos para vir para as reuniões. Tem que vir para a reunião, irmão, tem que ir para a reunião. Não devia insistir, você tem que ir para a reunião porque a reunião deve ser muito ruim, então tem que fazer força para ir, né? Tem que orar a Deus, traga vida na reunião, que as pessoas queiram vir para a reunião. Que não consigam ficar sem vir. Tá bem, irmãos? É isso. Você tem dois, três na reunião, tá ótimo, vamos buscar Jesus, porque onde Jesus está, as pessoas vêm. Não precisa insistir para vir, precisa ter vida. E quando tem vida, as pessoas vão vir mesmo. Ninguém respeita meu ministério. É, talvez seu ministério não seja nem o que você está usando. E talvez seja o que você está usando, mas está totalmente contaminado com muita coisa ruim junto. Então peça a Deus para purificar dessas coisas, para que a água que Ele colocou em você possa sair limpo e possa abençoar outras pessoas. Essa é a segunda coisa do que eu sinto que Deus está fazendo nesses dias. Agora, a terceira coisa, eu quero virar com vocês para é, se pedir para tirar a irmã da patroa, é certeza. Vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Eu estou repartindo com vocês o que eu sinto que Deus está fazendo. Depois você anota, depois você pensa, você ora a respeito. Se Deus te falar que é isso mesmo, vai em frente. Se não, deixa para lá e age no que Deus está te falando, que Ele está fazendo. Mas a esperança é que se Deus está falando isso comigo, eu acredito que está falando com você também. Ou pode passar a falar, se você der ouvidos, amém? Primeiro é procurar sua junta. Segundo é procurar sua junta ou descobrir que você já está na junta certa. Muita gente já está na junta certa, ótimo, é só reconhecer da graça a Deus e começar a ajudar outros irmãos a achar suas juntas. É assim, encaixar, entrar na... Sabe como você sabe se está na junta certa? Se a vida flui mutuamente. Né? Se há um fluir da vida de Deus mútuo, tem que fluir. Tem que ser uma coisa que funciona. Pode ser uma coisa forçada, tem que ser uma coisa que funciona. A segunda coisa é Deus está trabalhando para tirar nossas pontas e para purificar nossa sopa para que seja que dê vida e não morte para as pessoas. Então está atento para isso. Tudo que vem de mim leva à morte. Tudo que vem de Deus leva à vida. Então sai da frente e deixa Jesus agir na sua vida. Para de impor coisas sobre os outros. Para de impor a sua opinião. Permita que o Espírito Santo fale às pessoas e deixa Ele fazer a sua obra e não fica se intrometendo no meio. Agora, a terceira coisa que eu sinto que Deus está fazendo, querendo fazer nesses dias, vamos ver aqui em Êxodo 3, versículo 10. Eu quero que vocês prestem atenção aqui em que situação Moisés estava quando Deus chamou ele. Lembra que ele estava com 80 anos, lembra que tinha visto muita areia e muita ovelha e muita sarça, né? E nada mais. E lembra que ele tinha tentado ser usado por Deus com 40 anos de idade e não funcionou. E ele teve que fugir para salvar a vida dele. Então ele passa 40 anos sem fazer nada que ele aprendeu, sem fazer nada nem naturalmente nem espiritualmente. Totalmente inútil. Olhando ovelhas, que é um cara que não tivesse estudo que ele tinha estudado e nem a capacidade dele. Ele passou 40 anos... e ficou com 80 anos, e agora Deus chama ele, e olha o que, que ele fala. Então eu quero que você comece a se colocar na pele de Moisés, aqui, Deus falando com ele. Tá? Olha aqui, Moisés vai começar com 80 anos a carreira dele, ele nasceu para isso. Ele nasceu para o que ele vai começar a fazer com 80 anos, irmão, com 60 anos desistindo, meu filho. Tá bom, 20 anos vai começar ainda. Ele vai começar a fazer. Só que qual o estado de ânimo? Qual o espírito dele? Qual a atitude dele? Olha aqui, ó. Olha aqui o que ele fala para Deus. Deus mesmo falando com ele. Fazendo uma proposta. Qual o versículo que eu falei que era? 10. Deus falando com ele. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Acho que não tinha nenhuma noite que não sonhava com aquele dia. Quando ele tentou tirar os filhos de Israel do Egito e não deu certo. E Faraó mandou matar ele. Todo um pesadelo. Faraó está matando. Ai, por que, que eu fui tentar na cabeça tentar livrar o povo? Por que, que eu fui tentar? Agora falei, vai e tire meu povo do Egito. Ah! Agora o pesadelo ficou vivo. Ficou agora aparecendo na minha frente. Vai lá de novo. Tentar de novo. Eu acho que esse amigo de 35 anos, eu tenho que falar assim, vai lá de novo, faz de novo, tudo que você fez. Vai dar uma crise. Então Moisés disse a Deus, olha o que ele disse a Deus. Quem sou eu? Deus falou assim, esse que eu quero. Quem sou eu? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus, você é ninguém, eu uso ninguém. Então é ótimo, eu achei ninguém que é ninguém, então você é ninguém, então eu vou usar você. Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo. Então assim, você é nada, mas eu serei contigo, então o negócio vai funcionar. Mas você acha que Moisés ficou muito assim, crendo no que Deus estava falando com ele? Capítulo 4, versículo 10. Ó, e Deus já falou um monte de coisa para ele, já deu sinal, já, Moisés fica falando, Deus, vocês não vão acreditar, ele fala, não, então faz isso, então tem esse milagre, então vem aqui, mas qual é o seu nome? Ele não vai nem saber que Deus que é, eu sou Deus, eu sou, revelou o nome para ele, fez um monte de coisa, não, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, mas falou eu sou também, falou um monte de coisa, revelação de Deus, sarça ardente, o sapato tá fora dos pés, o cara está derretido na presença de Deus, mas ele estava num estado tão gelado, que nem o fogo da sarça podia esquentar ele. E aí, olha o que ele fala aqui, ó. Isso quase é blasfêmia, olha aqui, ó. O cara tá tão derrotado que nem Deus consegue convencer ele que vai poder fazer alguma coisa. E sempre começa com ah, tá? Ah. Ah. Quando você começa a falar ah, pode saber que o negócio tá feio. Ah, Senhor. Eu não sou eloquente, nem o fui antes, nem depois que falar sobre o meu servo. Você não consigo fazer nada comigo. Eu sou tão ruim que nem o Senhor consegue comigo. Não fui antes nem depois que o Senhor começou a falar comigo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que replicou o Senhor, quem fez a boca do homem? Ele já está começando a ficar bravo aqui, ó. Ele estava com paciência até essa hora. Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou que vê? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora, eu serei com a tua boca, te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu, ah, de novo. Por que que adolescente gosta de falar, ah, né? Ah, mãe. Ah, pai! Ah, Senhor! Envia peste por mão daquele a quem tu has de enviar. Manda outro. Manda outro. Manda outro cara. Tem muitos irmãos por aí nesse estado. Tem muitos. Muitos. Que Deus deixou na geladeira, ou Deus deixou no sol, sei lá, secando, gelando, sei lá. E essas pessoas estão tão enferrujadas, e tão desligadas, e tão descrentes, e tão cínicos, e tão amargurados, que você olha para ele e fala assim, igual Ezequiel, esse aí não dá, Deus, esse já era. Esse não tem jeito, não. Quando ele era novo, até o senhor podia usar, mas do jeito que ele está velho, e além de velho, se achando velho, e além de se achando velho, ele desistiu de crer. Ele não acredita nem que o senhor pode fazer. Ele não acredita na igreja, não acredita no senhor, não acredita em nada. Ele está cínico. Ele está desligado. E Deus ficou nervoso com o exército. Você vai. Vou mandar Arão para ajudar, já que você está querendo, mas você vai. E ele foi. E ele foi. Irmãos, você acha, perguntando para vocês isso aí, você acha que Deus trabalha em vidas, anos a fio, para levar a essa condição de nada, para deixar eles morrer sem produzir aquilo que ele está fazendo na vida deles? Mexe com a cabeça. Você acha? O joalheiro fica ali em cima do diamante fazendo aquelas lápides, ó. Mil lápides numa pedrinha desse tamanho, assim, ó. Pra refletir a luz. Ele fica trabalhando naquele... O diamante não faz nada. Tá feioso, horroroso. E ele vai lá, lapidando, lapidando, e gastando horas, e vai, vai, vai. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E aí ele faz... Ah! Não deu certo, não. Na lápide de lixo. Você acha que Deus vai jogar essas joias dele na lata de lixo? Você acha? Fala comigo. Ele não vai. Ele está preparando pessoas para reinserir no seu propósito que está desligado há anos. Ele vai reinserir em seu propósito para usar poderosamente nas mãos dele. Vocês acreditam nisso?
Amém.
Então, essa é outra das estratégias que está lá nessa apostila de além. Restaurando os amargurados, os caídos, os que estão desistindo. Irmãos, está uma doença geral. Está assustador. O que está acontecendo com pastores, pessoas líderes, pessoas preciosas. Muitos, tá lá na... Tem gente que nem leu nada na revista, só leu aquela parte que faz estatística dos pastores que estão deixando o ministério nos Estados Unidos. Eu tive com um irmão esses dias, que está parado totalmente, porque a esposa deu síndrome de pânico e deu fobia social, não pode encontrar com pessoas novas, porque ela foi queimada 8 anos atrás, num presbitério, que diziam que ela estava fazendo uma coisa que ela não fez. E eles foram atrás até na delegacia para provar que a carta era anônima, era ela que tinha escrito. E ela entrou em parada, está 8 anos, e o cara não pode sair de casa, não pode ministrar, não pode fazer nada. Falando comigo com lágrimas nos olhos, está lá, ó, debaixo dessa lápide de Deus, formando alguma coisa na vida dele. Mas você acha que é para continuar assim? É para continuar assim? Não é para continuar assim. Então começa a levantar um clamor a Deus, fala: Deus, onde quer que tu tenhas essas pessoas, onde quer que elas estejam, em nome de Jesus, traga elas de volta.
Amém.
Tem hora que a gente pede para trazer de volta para onde nós estamos. E muitas vezes é onde eles deveriam estar, porque a gente conhece e está ligado com eles, e é o lugar deles, é conosco mesmo. Mas tem vezes que não é conosco. Tem vezes, igual eu estava lá, esses irmãos que eu falei com vocês, em Montemor, que não era para eu estar em junta, não era para sair brigado. Não era para não ter contato e comunhão. É para ter contato e comunhão. Não era para trabalhar junto na mesma localidade, no mesmo projeto. Mas é para nós estarmos juntos, não é para brigar, não. Graças a Deus, nós temos contato, temos comunhão. Temos aprendido que podemos concordar em distanciar se Deus quer que estejamos envolvidos em coisas diferentes, mas sem ter amargura e sem ter problema um com o outro. Amém? Deus vai levar a igreja à maturidade. Maturidade não é todo mundo no mesmo bolo, mesma unidade, não. É todo mundo unido em espírito, lutando pela mesma batalha, mas em lugares onde o Senhor dos Exércitos coloca. Ele coloca onde Ele quer. E eu estou convicto de várias coisas que nós estamos orando para Deus fazer, que Ele não pode fazer conosco, Ele vai fazer usando essas pedras que está preparando. Então, se eu quero que Deus aja na terra, por exemplo, o povo de Israel estava no Egito, clamando a Deus, o que aconteceu? O clamor subiu a Deus, e Deus chama Moisés, não é? Então, se nós queremos que Deus mova na terra, Ele está preparando vasos, preparando pedras preciosas, vamos pedir a Deus que antes que seja tarde demais, essas pessoas sejam reinseridas no corpo de Cristo e começa a funcionar adequadamente. Amém?
Amém?
Essa é a terceira coisa. E a última e quarta coisa, que é bem ligada com isso. Bem ligado com isso. É que Deus precisa levantar o ministério de Barnabé. Ora para Deus levantar muitos Barnabés na igreja hoje. Barnabé não tinha problema em aparecer. Ele não queria aparecer. Ele queria ligar Paulo no lugar que precisava de Paulo. Então ele saiu de Antioquia, ele foi para Antioquia, viu a igreja lá, ele foi lá para o deserto onde Paulo estava e procurou Paulo e levou ele para estar com a igreja. Depois ele saiu viajando com Paulo pelo mundo. Ele não tinha desejo de aparecer, tinha desejo que Cristo aparecesse através das pessoas que Cristo levantou na igreja. Então, se nós queremos que esses irmãos sejam levantados, Deus vai precisar de levantar o ministério de Barnabé na igreja, que é o ministério de ir atrás desses irmãos feridos, machucados, amargurados, cínicos, e ter um ministério que consiga descongelá-los e reinseri-los no corpo de Cristo para funcionar adequadamente. Amém? E eu sinto que Deus vai dar para a igreja e para esses ministérios de Barnabé ferramentas que nós ainda não temos. Deus vai começar a dar essas ferramentas. Eu gostaria que você orasse junto com isso, quando você começa a orar para Deus levantar o Espírito de Barnabé, o Ministério de Barnabé, que você ore para Deus levantar pessoas que tenham a palavra do Senhor. Sabe a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor pode ressuscitar esses mortos. Amém? Na Bíblia tem uma passagem em Ezequiel que fala: ainda que está no seu sangue, viva. A palavra do Senhor pode chegar e desmontar anos de travamento mental que tem na mente da pessoa. Deus pode fazer isso. Mais uma vez eu volto a repetir: nós não podemos, com nossas boas intenções, resolver esses problemas. Eles são muito mais profundos do que nós, sabe? Não tem jeito do homem com boa vontade, com amor natural, ir lá, por exemplo, essa casa desse irmão que eu falei, que está a esposa assim. Alguns irmãos, ah, deixa eu ir lá olhar para sua esposa. Não, isso vai atrapalhar. Ela não pode ver. Ela não pode... Deus tem que entrar em ação. Não é você com sua boa vontade ir lá. Você vai atrapalhar. Não adianta. Nós, com nossa vontade, achar que nós podemos fazer alguma coisa. Deus precisa levantar pessoas que têm esses dons e essas capacitações de Deus. E a igreja, através da oração, vai transmitir isso. Amém. Vai levantar isso. Eu estou orando mesmo para Deus levantar o dom da palavra vivificadora de Deus. Amém? Amém? Aquela palavra que chega e fala e a pessoa é vivificada. Porque tem uma palavra de cura, uma palavra que vem do trono de Deus. Nós estamos lá em Jundiaí orando especificamente por nomes de talvez umas 10 pessoas. A gente repete esses nomes vez após vez após vez. E alguns já estão começando a reviver. Não porque nós fizemos nada, mas porque Deus vai atrás e começa a agir pelo seu poder, pela sua mão de poder. Não adianta ir antes da hora, não adianta forçar a barra, mas adianta orar sim. Amém? Vamos lembrar disso que eu falei no outro dia. Nós não somos nada, mas através da oração e do peso do nosso coração, Deus pode nos usar para começar a lançar cordas, para que essas pessoas peguem essas cordas e sejam livres, sejam libertadas dos amarrios. Teve um irmão que ele vinha nas reuniões pouco e tal, de muitos anos atrás, muito amargurado, muito enroscado, tudo quanto é tipo. E normalmente esses irmãos, quando você vai ver que eles estão enroscados no passado, parece que pararam no tempo. E toda vez que encontro ele, 5 anos depois, ainda está falando daquele dia, daquele jeito, daquela coisa. Mas, meu Deus, meu filho, pega a máquina do tempo e enfia a área, meu. Eles estão parados no tempo, parou assim, ó, parou, congelou e ficou lá. E deu de coincidência que esse irmão veio na reunião no dia que eu ia pregar sobre o sacramento do momento presente. Quando eu vi ele na reunião, eu falei, glória a Deus, essa mensagem é para esse irmão. É para todo mundo, mas é para ele. E eu preguei para valer, viu? Preguei para valer mesmo. E depois da reunião, esse irmão chegou para mim e agradeceu e abraçou. Depois pegou o DVD, o CD e começou a ouvir, vez após vez, e a esposa. E Deus está curando ele. Não é que podia acontecer isso. Eu pregar sobre o presente, que tem que largar o passado. E chegou um irmão que precisa dessa mensagem, naquela reunião, e Deus tocar na vida dele. Não é obra de homem. Isso é obra de Deus, isso é resposta de oração. Deus está movendo e ele vai começar a mover. E esses irmãos desgarrados, amargurados, endividados, eles vão voltar para seus devidos lugares.
Amém.
E nós precisamos deles. Eles têm dons que nós não temos. Então precisamos desses irmãos serem restaurados aos seus devidos lugares no corpo de Cristo.